DW. Jornal da Noite.
Angola, cidadãos queixam-se de falta de transparência na gestão dos fundos Covid-19.
Nesse caso da Covid-19, o povo só ouve falar que foi cabimentado 100 e tal milhões, mas nunca vê se esses 100 e tal milhões onde é que foi.
Moçambique, ataque armado contra comboio transportando carvão mineral de Moatize com destino à Beira.
Confirmo, às 6h10 de hoje, um comboio carregado de carvão saindo de Moatize para Beira. O maquinista foi atingido por um projétil.
E ainda em Moçambique, observadores questionam se a Procuradoria-Geral da República desistiu ou não das acusações de corrupção nos contratos da Privinvest. Pesquisador do Centro de Integridade Pública diz que não.
Moçambique não retirou nenhuma acusação de suborno feito pela Privinvest aos funcionários moçambicanos.
São estes os nossos temas em destaque nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021, convosco António Cascais. E vamos diretamente a Angola, mais precisamente à província do Kwanza Norte, onde os habitantes se queixam da falta de transparência na gestão dos fundos para combater a Covid-19. Dizem desconhecer a quantidade das verbas e o destino dado aos milhões. António Domingos.
A DW África, João Manuel Senegal, que vive no bairro Sambizanga, em Dalatando, fala em falta de transparência e honestidade por parte do órgão governamental que está a gerir a pandemia na região.
Se existe um dinheiro a nível da província e os casos de Covid-19 vão ser tratados em Luanda, esse dinheiro é transferido ou é gastado aqui? Também não sabemos. Logo, não há honestidade por parte de quem está a dirigir esta área a nível da província.
O Kwanza Norte foi a primeira província do interior de Angola a notificar casos positivos de Covid-19 depois de Luanda. Por isso, o morador João Manuel Senegal questiona por que não se construiu ainda um hospital de campanha para responder à pandemia na região.
Desde que a pandemia começou, o Kwanza Norte é a segunda província de Angola que teve sempre maiores casos. Por que não existe a nível da província um hospital de campanha de referência para que a gente possa tratar diretamente os nossos pacientes de Covid-19 a nível da província?
Gonçalves Sebastião é um outro habitante do Kwanza Norte que critica a atual gestão e o destino dado ao dinheiro público investido para responder aos casos de Covid-19.
Para nós continua a ser um jogo de esconde-esconde. É um mistério tentar justificar gastos de números elevados de equidade.
Leonardo Antunes é um outro membro da sociedade civil local que também se queixa de falta de comunicação e transparência. Por isso, defende a intervenção dos deputados na Assembleia Nacional.
Nesse caso da Covid-19, o povo nunca vê o dinheiro. O povo só ouve falar que foi cabimentado 100 e tal milhões, mas nunca vê se esses 100 e tal milhões onde é que foi.
Maria Filomena Wilson, coordenadora da Comissão Multissetorial de Resposta à Covid-19 no Kwanza Norte, explicou à DW África que o montante global da verba recebida do Executivo Central serviu para dar resposta aos casos do novo coronavírus que a província registrou.
Recebemos 155 milhões. Este valor foi emprego mais nas condições de confinamento dos casos positivos. Aí é onde a maior parte deste valor foi gasto. Nós tivemos também que preparar o Mordubinda. Foi adaptado para enfermarias, como se fosse um hospital de campanha. Esse valor também foi emprego aí.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, a província angolana de Kwanza Norte registrou 413 casos positivos, sendo que 410 pacientes estão recuperados e 3 óbitos. De acordo com Filomena Wilson, a região está desde janeiro sem registro de casos positivos de Covid-19.
Existe uma calmia desde o mês de janeiro até agora com relação ao registro de casos positivos. Portanto, nós praticamente temos a estatística parada, mas continuamos a trabalhar com todas as medidas de biossegurança que se exigem, tanto no seio das unidades sanitárias como das comunidades.
A UNITA, o maior partido da oposição em Angola, quer que a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, preste contas no Parlamento, alerta para falhas na resposta a outras patologias e pede mais discussão pública. Dendalatando para DW, António Domingos.
Cidadãos angolanos queixam-se de falta de transparência na gestão dos fundos para combater a Covid-19 e, de si, queremos saber, as verbas que os governos estão a destinar para o combate à Covid-19 estão a ser bem usadas? Como é no seu país? Respondeu Aris Cacinda, do AMBO, Angola. Até agora, os angolanos não têm qualquer informação transparente quanto à gestão dos fundos financeiros destinados ao combate da Covid-19. As nossas instituições comunicam pouco e, quando comunicam, fazem-no mal. E Sérgio José Paulo Albino, de Manica, Moçambique, escreve: as verbas não estão a ser bem usadas porque estão nas mãos dos corruptos. São estes os primeiros dois comentários, mais opiniões no final deste programa. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi acaba de anunciar a retoma das aulas presenciais nas escolas. No entanto, todas as outras restrições da Covid-19 serão prolongadas por mais um mês, incluindo o recolher obrigatório em Maputo. Guilherme Correia da Silva.
A prevenção deve continuar a ser a palavra de ordem em Moçambique, segundo Filipe Nyusi. O chefe de Estado lembrou esta quinta-feira que as vacinas da Covid-19 não são um milagre. As primeiras doses estão destinadas aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia. Por isso é preciso continuar a apostar na prevenção.
Há ainda em Moçambique muita gente que pensa que esta doença é um assunto dos outros. Temos que ser todos um único exército. Quantos mais nos empenharmos, mais começaremos um cotidiano sem medo.
Filipe Nyusi anunciou o prolongamento das restrições em vigor a partir de domingo, 7 de março, por um período de 30 dias, com algumas exceções. As aulas presenciais podem retomar em todo o território nacional e está também autorizada a retoma dos treinos das equipas do Campeonato Moçambicano de Futebol, o Moçambola. Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique avisou que o país poderia enfrentar uma terceira vaga mais intensa se aliviasse as restrições. Desde o início da pandemia, Moçambique registrou mais de 60 mil infecções com coronavírus.
Ainda em Moçambique, a coordenadora residente da ONU no país afirmou hoje que as organizações humanitárias continuam fora de alguns distritos de Cabo Delgado devido à insegurança e às dificuldades de acesso provocadas pela época das chuvas. Angola registou 22 mortes e 41 feridos devido a 30 acidentes com engenhos explosivos não detonados, ou seja, minas, no ano passado, de acordo com dados apresentados hoje pela Comissão Executiva de Desminagem. Na Guiné-Bissau, soube-se hoje que o Egito vai reabrir a sua embaixada em Bissau após mais de 20 anos. A notícia foi dada pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, que se encontra no Cairo para uma visita de trabalho e de amizade de 48 horas, a convite de Khalil al-Sisi, com quem se reuniu hoje. Cabo Verde perdeu 30% das receitas com impostos em 2020, caindo 88 milhões, equivalente a mais de 5% do produto interno bruto devido à pandemia de Covid-19, segundo dados oficiais.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, desconhecidos atacaram um comboio transportando carvão mineral de Moatize com destino à cidade da Beira. O maquinista ficou gravemente ferido e está a receber cuidados médicos no hospital local. A reportagem com o correspondente da DW, Arsénio Sebastião.
Indivíduos desconhecidos dispararam vários tiros contra um comboio de carga na manhã desta quinta-feira ao longo da linha de Sena. O acidente aconteceu entre os distritos de Xiringoma e Mwanza, na província de Sofala, centro de Moçambique. O maquinista foi ferido no ombro com gravidade. O ataque foi confirmado esta manhã pelo diretor ferroviário da empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, na região centro, Boa Ventura, Mahave.
Confirmo, às 6h10 de hoje, um comboio carregado de carvão, saindo de Moatice para Beira, entre Mazamba e Cunduio. O maquinista foi atingido por um projétil, foi socorrido imediatamente no Hospital Distrital de Moanza.
Segundo Boa Ventura Mahave, a vítima está consciente e a receber o cuidado dos sanitários.
Felizmente eu tive a oportunidade de conversar com o próprio baterista, ele está consciente e ainda alguns exames serão necessários, se ele foi atingido no ombro e está entregue às autoridades policiais.
O diretor ferroviário do CFM diz que o maquinista não conseguiu identificar os autores dos disparos contra a locomotiva. Segundo Boa Ventura Mahave, as autoridades policiais estão no terreno para encontrar os atacantes.
Ele não viu nada e praticamente ele pensou até que fosse um descarrilamento. Mas vamos aguardar que as autoridades possam investigar um bocadinho mais o que teria acontecido. Mas nós estamos a circular normalmente.
Para já, a polícia em Sofala não se quis pronunciar sobre o assunto, mas prometeu fazê-lo oportunamente. O comboio atingido era da empresa ICVL e a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique informa que a circulação na via decorre normalmente. De lembrar que a linha de Sena foi palco de sucessivos ataques armados contra comboios de carga entre os anos 2014 e 2017. Na altura, as autoridades acusaram os homens armados da Renamo de estarem por detrás dos ataques armados. Afonso de Lacama liderava então o maior partido da oposição. Os maiores alvos eram locomotivas da empresa mineradora de carvão Vale Moçambique, que chegou a suspender a circulação na região por temer ataques armados. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
No processo das dívidas ocultas a decorrer em Londres, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique terá retirado a acusação de que os contratos da Privinvest foram obtidos por via de subornos. A notícia foi avançada pelo jornal online Canal de Moçambique, que adiantou que a PGR retirou a acusação de suborno depois da Privinvest ter dito que pagara US$1 milhão ao atual presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, entre outros presentes, embora a empresa nega que tenha sido pagamentos corruptos. Moçambique acionou em tribunais de Londres processos contra o Credit Suisse, o banco russo VZB, e com vista à nulidade de ambos os empréstimos. É sobre este assunto que queremos falar com o analista Borges Nhamir, do Centro de Integridade Pública, CIP, em Moçambique. Borges Nhamir, a notícia do Canal de Moçambique tem fundamento? A PGR de Moçambique retirou, de facto, a acusação de suborno?
Bom, eu penso que não é isso que aconteceu. O que é que está em causa? O que está em causa é o fórum do processo. Se será na justiça inglesa ou será em tribunal arbitral na Suíça.
O que eu queria perguntar é se a Procuradoria-Geral da República de Moçambique mantém a acusação de suborno.
A Procuradoria da República de Moçambique mantém a acusação de suborno, obviamente. O que é preciso que as pessoas compreendam é que há dois tipos de subornos que aconteceram. Há um suborno que aconteceu para assinatura de garantias. É outro tipo de suborno que aconteceu no âmbito dos contratos de fornecimento, ou seja, para aquisição de equipamentos e serviços da Privinvest. O que Moçambique está a exigir agora é que a Privinvest seja condenada, juntamente com os outros réus, no total são 12, sejam condenados, porque houve fraude nos contratos de garantias. E é preciso compreender o que é que Moçambique está a pedir à justiça britânica. Está a pedir para que as garantias emitidas a favor dos três empréstimos sejam anuladas, sejam declaradas nulas e sem nenhum efeito. Não está a discutir os subornos que aconteceram no âmbito dos contratos de fornecimento.
Portanto, não houve reviravolta em Londres, não houve mudança de estratégia por parte da Procuradoria?
Não houve. Moçambique não retirou nenhuma acusação de suborno feito pela Privinvest aos funcionários moçambicanos. Simplesmente não levou ao tribunal as acusações de suborno no âmbito dos contratos de fornecimento. Levou apenas a acusação de suborno no âmbito dos contratos de garantias emitidos por Manuel Sang. Aqui a Privinvest confessou ter pago US$7 milhões.
Borges Nhamir, você e o Centro de Integridade Pública acompanham o processo das dívidas ocultas. De uma forma geral, acha que a Procuradora-Geral, Beatriz Buschilli, age de forma independente e baseada em critérios jurídicos? Tem defendido bem os interesses da sociedade civil moçambicana?
Eu diria que tem definido muito bem os interesses da sociedade moçambicana no seu todo. Se formos olhar, a Procuradoria iniciou o processo em Londres para declarar nula as garantias. O que é que isso significa? Significa que a Procuradoria está a dizer que Moçambique não quer pagar as dívidas ocultas. O Estado moçambicano está a fazer isso. Está a fazer muito bem, contratando advogados britânicos com conhecimento da matéria, que já processaram 12 entidades, incluindo a empresa do grupo Privivest, o próprio proprietário da Privivest, Skander Safa, empresas do grupo de Credit Suisse, antigos colaboradores de Credit Suisse. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é que aqui em Moçambique, a PGR processou quase todas as pessoas envolvidas no processo de dívidas ocultas, sendo que algumas são pessoas aparentemente intocáveis. Estamos a falar de antigos diretores de serviços de inteligência, estamos a falar de antigos ministros, estamos a falar de assessores do presidente, incluindo o filho do presidente.
Palavras de Borges Nhamir, do Centro de Integridade Pública, ONG de Moçambique.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Etiópia, mais precisamente para a província do Tigray, onde, segundo a ONU, estarão a ser cometidos crimes contra a humanidade. A ONU revelou hoje ter informação de que graves violações do direito internacional, possivelmente constituindo crimes de guerra e crimes contra a humanidade, foram cometidos no estado etíope do Tigray e quer uma avaliação objetiva e independente dos factos. Nana Akufo-Addo mantém-se na presidência do Ghana. O Supremo Tribunal do país, o Oeste Africano, rejeitou esta quinta-feira, de forma unânime, um recurso apresentado pelo seu rival John Mahama, contestando os resultados das eleições do ano passado. Akufo-Addo foi declarado vencedor das presidenciais de 7 de dezembro. O líder da oposição alega que as eleições presidenciais foram fraudulentas e que o resultado deve ser anulado. No sul do Senegal, um jovem morreu hoje durante manifestações contra a detenção da importante figura da oposição, Ousmane Sonko, afirmaram autoridades locais. Ainda não está conhecida a causa da morte do jovem, mas as autoridades dizem que estão a investigar, acrescentando que 4 gendarmes ficaram feridos nos confrontos, não tendo apresentado um balanço dos manifestantes feridos. E a União Europeia vai mobilizar 3,2 milhões de euros para ajudar a Guiné-Conakry e apoiar as ações de resposta imediata face ao surto de ébola no país, anunciou hoje a Comissão Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressamos ao nosso tema da abertura. Verbas destinadas ao combate da Covid-19 estão a ser mal usadas, dizem cidadãos de Angola, e nós perguntávamos como é no seu país. As verbas estão a ser bem usadas? Charles de Amós Martinho, de Maputo, escreve: não, as verbas estão a ser mal usadas. Rosário Ntepa, de Sofala, Moçambique, diz: as verbas não estão a ser bem usadas porque até agora os países africanos têm vindo a usar as verbas num ambiente muito estranho, tendo em conta a obscuridade do uso dos fundos financiados pelos parceiros internacionais. No caso de Moçambique, ainda se desconhecem os fundos recebidos pelo governo moçambicano e estamos esperançados em ver os fundos da Covid-19, da segunda variante, que os parceiros internacionais nos vão enviar. Não basta apenas comprar alguns materiais médicos sem um plano transparente. E Firmino Firmicusso escreve: cá nunca houve transparência em nada, cá em Angola. O que há mais são desvios para prejudicar o povo. Muito obrigado pelas mensagens. Desejo a todos os nossos ouvintes e usuários continuação de uma boa noite de quinta-feira. Eu sou António Cascais e despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.